fui tentando perceber o que é que exatamente tinha acontecido. Eu tinha que dar declarações à IGF, ia haver uma audição da engenheira Cristine. Eu percebi que não tinha, por mensagens trocadas com algumas pessoas, que não tinha estado no Ministério e que, portanto, não podia ter sido informado oralmente. Mas também sabia que o meu secretário de Estado não é mentiroso e não mente. E, portanto, alguma coisa tinha que ter havido algo mais do que uma conversa verbal. A audição da engenheira Cristina, em que ela diz que tem uma autorização por escrito, ainda cria mais necessidade de tentar perceber exatamente como. E de facto, procurando, não são mensagens de WhatsApp, depois as coisas vão... Não foram mensagens individuais, foram mensagens no iMessage, em que eu encontro a mensagem que me é apresentado o valor que é dito que achavam francamente que não era possível baixar mais e o meu ok. Eu no dia, para mim ficou claro, eu quando vejo aquela mensagem não passei a lembrar-me. Eu não passei a ver a mensagem, agora já me lembro. Não, eu passei foi a ter, obviamente, um suporte físico que me explicava aquilo que tinha acontecido. Eu não me passei a lembrar, olha agora, lembrei-me que tinham sido 500 mil e que eu tinha dado ok. Não, pronto, tenho aqui esta mensagem. Quantas vezes acontece com os senhores quando trocam e-mails e dizem, não, afinal não me disseste nada sobre aquele assunto. Disse, está lá no e-mail. Não, não está não, vai lá ver. Tens razão.
Senhores deputados, agradecia que não fizessem comentários para podermos ouvir o Dr. Pedro Nuno.
As pessoas não são todas iguais. E as pessoas não têm todas a mesma responsabilidade. As coisas são como são e aconteceram como aconteceram. E no dia seguinte eu ligo ao secretário de Estado e digo, bom, tenho aqui, se já sei o que é que aconteceu, ou seja, enviaram uma mensagem e eu respondi. Tu tens que rever o teu testemunho à IGF e eu vou tornar público a mensagem. E eu digo que é o meu segundo comunicado de missão, porque foi assim que foi sentido. Eu ando, como já disse, na política há muitos anos. Não passaria pela cabeça fazer dois comunicados de missão com uma distância de 3 semanas. E ter-me-ia poupado àquele momento. Não aconteceu nada. A Comissão Parlamentar de Inquérito é aprovada cerca de 15 dias depois. A Comissão Parlamentar de Inquérito, sim. Não mudou nada desse ponto de vista. Não se perspectivava, pelo menos eu não, que a engenheira Cristina fosse demitida. A verdade é que para mim era claro que a informação que eu tinha tinha que ser conhecida. E foi dada a conhecer, com todo o custo que isso tinha, sendo que foi uma decisão minha. Eu não fui, ninguém revelou por mim, ninguém descobriu nada, foi eu que decidi que aquela informação que tinha, que contrariava a percepção que estava instalada, tinha que ser conhecida. Fui eu, não foi mais ninguém. Isto no que diz respeito ao que sabia e não sabia, é espetacular? Não, não é. Os senhores têm que acreditar? Não, não têm. Eu não tenho é que dizer nada diferente do que realmente aconteceu. E foi assim. Sobre a ingerência política na TAP. Estes meses todos, estas dezenas de audições que foram feitas, permitiram, e obviamente que cada deputado faz uma leitura diferente, cada comentador faz uma leitura diferente, mas nós também temos, de alguma maneira, da mesma maneira que quem está a ser inquirido tem que dizer a verdade, nós todos temos que ser fiéis à verdade e aos factos. E ao longo destas dezenas de audições, aquilo que se consegue comprovar, por ausência de exemplos com relevância material, não há interferência na gestão corrente da TAP. Os senhores deputados terão a oportunidade de confrontar com outros exemplos. Até agora, nós temos o exemplo, os senhores, que foi repetido do e-mail sobre o voo do Sr. Presidente. É um e-mail que me escapa a mim, que não tem a minha participação nem no meu conhecimento, nem anterior, nem posterior, que lamento que tenha existido, da mesma maneira que, aliás, o seu secretário de Estado lamentou ontem. Esse e-mail não diz nada sobre a minha interferência na gestão da empresa. Nem a participação do seu secretário de Estado na corrente de e-mails onde se preparava a resposta ao pedido de esclarecimento, também não foi pedido por mim essa participação ou presença nessa corrente de e-mails, que lamento que tenha acontecido, tal como o seu secretário de Estado, aliás, lamentou ontem. Não há nenhum exemplo de uma interferência minha na gestão da empresa. Mas já há exceções que confirmam a regra. E os senhores têm falado num tema desde o início ao fim, e que tem a ver com a frota automóvel. Isso é um exemplo de um tema que ganhou proporções públicas e políticas, com relevância, não só com declarações do Sr. Presidente da República, mas com declarações dos seus deputados. Eu tenho aqui declarações, citações de declarações de deputados que fazem parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o tema. A frota ganhou essa dimensão política e aquilo que foi pedido à TAP foi para pensarem numa alternativa. Provavelmente errado. Mas essa é uma exceção que confirma uma regra, que é: não há interferência na gestão da empresa. E não há porquê. Não há interferência na gestão da empresa porque, para mim, era claro que as coisas tinham que correr bem. E eu não percebo do negócio da aviação. E sabia que no dia que começasse a dar instruções ou a interferir na gestão da empresa, as coisas iam correr mal. E quem perdia era a TAP, era o governo, e perdia eu. Então, era muito claro para mim que, em matéria de gestão, governa quem sabe. E isto para mim era fundamental. Nós chegamos, a engenheira Cristine disse aqui que sentia muita pressão política e ruído político. A engenheira Cristina em nenhum momento estava a referir à pressão política minha sobre ela. E eu convido os senhores a reverem a audição. Eu não tinha exercido nenhuma pressão política sobre a engenheira Cristina, porque ela sabe do negócio e eu não. Eu nunca me atreveria a dizer à engenheira Cristina: engenheira Cristina, por favor, olha, desculpe lá, mas tenho que me criar uma rota do Porto para Milão. Rota que eu conheço, aliás, muito bem. Nós chegamos, na sequência de muitas declarações sobre esses temas, de rota para aqui e para acolá, a partir deste aeroporto, a partir daquele, chegamos a pedir informação sobre algumas rotas. Pedimos informação, recebemos essa informação, vimos os resultados, nem tocámos mais no assunto. Para nós é a matéria de gestão. Não sei se foi assim no passado, mas foi assim connosco. Nós chegamos a ter intervenções políticas, não só sobre as rotas, o secretário de Estado ontem falou sobre isso, mas chegamos ao nível da microgestão. Nós tivemos intervenções no Parlamento sobre a louça Vista Alegre ser usada pela TAP na primeira classe. Nós tivemos uma intervenção, que eu nunca me esquecerei na minha vida, sobre o preço das maçãs que eram servidas nos aviões da TAP. Foi o governo. E eu quero ler partes desse debate, porque nesse debate permite-se perceber qual é que era a filosofia do Ministério e a minha sobre o tema. E dizia assim o Sr. Deputado: arranjava já uma forma de TAP poupar 12,5 milhões de euros só numa coisa, numa maçã. Atenção, obviamente isto é um discurso livre, improvisado, não é lido nem pelo Sr. Deputado nem por mim, e portanto o português não é o melhor. Não é o melhor para os dois, mais para mim até do que para o Sr. Deputado. Atenção, não estou a fazer, pelo amor de Deus. Arranjava já uma forma de a TAP poupar 12,5 milhões de euros só numa coisa, numa maçã. Sabe qual é o custo de uma maçã no avião da TAP? 1,35 euros. Se fizermos a conta, a que voam 12,8 milhões de passageiros, são 12,5 milhões. Contribui para a economia nacional, mas não é com estes excessos. Não sei para onde vai o excedente. Alguém está a ganhar com isto. Mas é importante que o Sr. Ministro tente perceber onde isso está. E eu respondo: é importante que não cometamos na TAP os erros que durante décadas se cometeram em empresas públicas. Por ser pública não deixa de ter uma forma de funcionamento correta. O Estado comporta-se como acionista e os ministros não se comportam como gestores. Temos uma relação contratual com a empresa. Temos uma administração que foi nomeada para um processo inédito em Portugal, à qual depois é dada autonomia de gestão. E cá estará o Estado, para ir prestando contas, o Governo, o Parlamento, enquanto a empresa for pública. É assim que deve funcionar. Não vai ser o Ministro a dizer, olhe, ontem no Continente vi que a maçã estava a 90 cêntimos e parece que vocês estão a comprar a 1,35. Não faz sentido ser o Ministro a tomar estas decisões. Digo mais à frente. Mas voltando à questão da maçã, não pela maçã em si, mas pelo que significa. Nós, enquanto acionistas, devemos questionar, colocar dúvidas, temos esse permanente contacto com a gestão, mas conscientes de que no dia que começarmos a interferir em decisões correntes da vida da empresa, vamos fazer as neiras gravíssimas. O meu trabalho é como ministro, não posso ser gestor da companhia, aí é que as coisas não iam funcionar bem. Isto para dar nota de que a TAP foi uma empresa sem paralelo, sobre a qual havia uma atenção, e não tem nada de mal nisso. É só a constatação de um facto e de uma realidade. Uma atenção mediática, uma pressão mediática tremenda sobre a empresa, a vários níveis. E eu, muitas vezes, refleti sobre, mas porquê que há essa percepção de que nós interferimos na gestão? E a responsabilidade é minha. E eu tenho dificuldade em resolver isso. Porque é uma percepção que é criada pela forma como eu me entreguei a este tema. Como eu me entrego aos temas em gerais e como eu me entreguei a este em particular. Eu entreguei-me de corpo e alma ao dossiê da TAP. Era determinante, era muito importante, era uma empresa onde tinham sido injetados 3,2 milhões de euros. Eu queria que as coisas corressem bem. Dei a cara, dei o corpo às balas, entreguei-me pela empresa. Mas sabia que a melhor forma de contribuir para que as coisas corressem bem era não me meter na gestão. Era representante do acionista, tinha que prestar contas públicas e políticas. Quantas vezes diziam, não, Pedro, deixa a administração que responda, a administração... Havia momentos que, para mim, o tema era mais do que a administração, eram temas políticos que exigiam a assunção de responsabilidades, a defesa da empresa, e eu fiz isso. Fiz isso no meu registo, no meu estilo, e eu admito que isso tenha gerado a percepção de interferência e intromissão na empresa que não corresponde à realidade, como aliás estas dezenas de audições o confirmam. E por isso, nós quando repetimos à exaustão, e não estou a falar dos senhores deputados, de que houve interferência, que espalha bem a forma como os governos do Partido Socialista vêm as empresas públicas. Aquilo que nós conseguimos foi uma coisa diferente. E eu aqui queria falar de competência e resultados. Eu, na semana passada, disse ao deputado que tinha sido o melhor ministro das Obras Públicas e dos Transportes nos últimos 50 anos. Nós aqui todos temos que, de facto, ser... presumo eu, fiéis à verdade. Não foi isso que eu disse? Aquilo que eu disse foi que tinha sido, e são os 50 anos, os 50 anos, porque os 50 anos são os 50 anos da democracia, que é o tempo de governação que nós, socialistas, levamos a sério. Mas os últimos 50 anos é a referência para nós, da democracia. E a verdade, porque no caso da CP, é desde que a CP existe. E aquilo que eu disse foi que tinha sido o único governo, isto é importante, e tinha sido o único ministro a deixar funções com a CP e a TAP simultaneamente a dar lucro. E isso é verdade. E eu, nas horas seguintes, porque tinha visto algumas críticas, o seu ministro vai ali fazer autoelogio, e eu próprio senti-me mal com aquilo, não devia ter dito aquilo, achei eu, e comentei com algumas pessoas, não devia ter dito aquilo, mas depois comecei a pensar, não devia ter dito aquilo porquê? Ninguém vai dizer por mim, não é? Os senhores farão questão de dizer aquilo que eu fiz mal, se não for eu a dizer os resultados que apresentei, quem é que será? E portanto...
Senhores deputados, vamos fazer silêncio.
E, portanto, isso para mim era claro e eu queria dizer algumas coisas sobre este tema. Nós herdamos uma empresa e conduzimos a transição de uma empresa de condição privada para pública, num processo que, obviamente, é sempre traumático. Há anos que isso não acontecia. Esse é um processo difícil. Nós conduzimos